sabes muito. Um podcast que te ajuda a responder a questões do dia-a-dia, que podem ser simples ou não. Eu sou a Catarina Figueiredo e tenho resposta para tudo. Espero eu. Sabes muito. Com a ajuda dos maiores especialistas na área e do ChatGPT. Neste episódio, falamos sobre o luto. Como superar a perda de alguém que se ama. A Flávia Moreira passou por este sentimento duas vezes nos últimos 5 anos, perdeu os avós maternos e, mais recentemente, o seu pai que faleceu há 9 meses. A Flávia é professora primária em Lisboa e, apesar de ter 2 filhos, depois da morte do pai ficou com um sentimento de solidão acentuado. E faz esta pergunta, como superar o luto? Vai responder a especialista terapeuta do luto, Márcia Amorim.
Olá, o meu nome é Márcia Amorim, eu sou terapeuta do luto, tenho também a Academia de Luto, que é um espaço digital onde eu atendo pessoas enlutadas. E, por outro lado, também tenho uma escola onde ensino outros profissionais das áreas da saúde, social e do comportamento a intervir com pessoas enlutadas. Um fun fact sobre mim é que vim para esta área precisamente porque na minha infância desenvolvi tanatofobia, ou seja, o medo da morte. Para saber lidar com isso, aprofundei-me, estudei, especializei-me e hoje lido de outra forma e ensino também outras pessoas a lidar de uma forma mais serena com a morte.
Olá Márcia, muito bem-vinda. Eu não fazia ideia que havia mesmo uma especialização em luto, ainda por cima na Faculdade de Medicina de Lisboa. Foi uma especialização que tu tiraste para ajudar outras pessoas a superar a perda de quem mais gostam. Porque desde muito nova tinhas uma espécie de fobia da morte, não é? Entretanto, criaste também a Academia do Luto, és terapeuta especializada nesta área e tens ajudado muitas pessoas.
Verdade.
É um trabalho difícil,
sim, Márcia. É um trabalho delicado. Acho que mais do que difícil é um trabalho delicado. Mas sabes, Catarina, também é a oportunidade de lidar com o amor. Eu costumo dizer isto, que é, eu tenho a sorte de trabalhar com pessoas que estão num pleno estado de amorosidade. Porque muitos de nós só percebemos o quanto gostávamos daquela pessoa quando a perdemos. Então, de facto, eu lido todos os dias com estados de amorosidade profundo. Então é difícil, sim, temos que nos preparar muito e implica estudo, técnica, mas acima de tudo é muito bonito.
É gratificante, não é?
É gratificante.
E convido-te agora a responderes à pergunta da nossa ouvinte Flávia, ela que perdeu os avós maternos e depois também o pai. Ela pergunta como superar o luto. Será que algum dia se supera? No fundo são 2 perguntas numa.
Sim.
Supera-se algum dia, será que sim?
Eu diria que mais do que superar, é importante integrar. Superar, se formos ver essa palavra ao dicionário da língua portuguesa, quer dizer passar por cima, assim como ultrapassar. E o luto não deve ser passado por cima. Passar por cima é quase ignorar, fazer de conta que aquilo não aconteceu. Passar por cima de... E o luto não gosta disso. O luto gosta de ser vivido no momento em que está a acontecer. De facto, quando nós nos permitimos a viver a perda e a sentir tudo aquilo que está a acontecer connosco, uma vez que perdemos aquela pessoa tão amada, nós vamos conseguir lidar melhor e aprender também com isso de preferência. Portanto, como? Em primeiro lugar, permitindo estar em dor. Dói, dói muito. É horrível.
Permitir sentir.
Permitir sentir. Permitir pensar. Também. O luto não é só sentimentos, não é só emoções. É também a parte cognitiva, é também todo o pensamento que está constantemente ligado ao que aconteceu, ao que eu perdi, como era aquela pessoa, o que é que eu deixei de ter. Portanto, é também um processo cognitivo. Por isso é importante lidar com essas várias nuances. Eu costumo explicar que o luto é como se fosse um polvo. Um polvo. Podes imaginar em cima de ti um polvo, que tem vários tentáculos. Portanto, ele vai tocar em tudo aquilo que tu és. O luto toca no teu coração, nas tuas emoções, toca nos teus comportamentos, porque tu não te comportas da mesma maneira quando estás de luto, toca nos teus pensamentos, porque tu não pensas da mesma forma, e toca no teu corpo.
Aqui a minha questão é, nós, depois de um processo de luto, não voltamos a ser as mesmas pessoas?
É bom que não. Se me disseres que isso acontece com todas as pessoas, eu vou-te dizer que não. Há pessoas que perdem pessoas importantes e continuam a ser as mesmas pessoas. E é o processo delas e está ok. Mas se nós pudermos crescer com algo tão importante, isso é o ideal. O luto neste momento está considerado como a experiência mais dolorosa e estressante que o ser humano pode experimentar. Pois se diante dessa experiência mais dolorosa que o ser humano pode experimentar, nós não crescermos nada, vamos crescer como o quê, Catarina?
E às vezes o crescimento implica sofrimento, mas neste caso diz-se muito que perder alguém também fortalece. Sim. Tu concordas?
Sim, perder alguém também pode fortalecer. Talvez não seja um fortalecimento que nasce imediatamente depois da perda. No início nós não conseguimos ver nada.
No início sentimos-nos mesmo muito mal.
E é suposto. É suposto, tem que doer mesmo. Depois, ao nosso ritmo e a um determinado tempo, sim, é esperado que haja então esse fortalecimento, esse crescimento, esse olhar para a vida de uma outra forma, para mim mesmo, para o mundo, para os outros. Isso é que é o crescimento nas várias dimensões.
Tu não acreditas muito nas fases do luto?
Não acredito. E é uma...
Mas há quem diga que existe, não é?
Está desatualizada.
Aquela fase da revolta, a fase do sofrimento.
Essa perspectiva das fases, Catarina, é uma perspectiva que está muito disseminada. Ela foi elaborada por uma psiquiatra muito importante, que se chamava Elizabeth Scrobel Ross. E era uma psiquiatra que trabalhava, acima de tudo, em cuidados paliativos. E ela criou essa perspectiva das 5 fases para nós trabalharmos com pessoas que estão na iminência da sua própria morte. Quando eu trabalho em paliativos, eu posso trabalhar a partir dessa perspectiva. Ela não, se ela foi criada para trabalhar com pessoas que estão na iminência da sua própria morte, não é a mesma coisa que eu estar a perder alguém. A própria Elizabeth, ela já faleceu, não há muitos anos. Ela percebeu que essa perspectiva dela foi disseminada. E ela veio dizer, atenção, eu quando criei esta perspectiva das 5 fases, era para trabalharmos com pessoas que estão a morrer. Não era para trabalhar o meu luto pela perda de alguém que está a morrer. Porque é diferente a minha própria morte ou a tua própria morte.
Mas a verdade é que essas fases acabam por existir.
Não.
Quem já perdeu alguém,
forma tão, estruturada.
Tão estruturada. Mas nós acabamos por sentir diferentes sentimentos em diferentes alturas deste processo.
Isso é que é a riqueza. E é aí que as fases não entram. Porque, repara, é completamente diferente tu sentires aquilo que tens para sentir ao teu ritmo, sem regras. Essa perspectiva das fases é como caixinhas. Agora tu tens que sentir raiva, agora tu tens que sentir negação, agora tu tens que sentir depressão. Essa é a perspectiva das fases, é dizer tu, o que é que tu tens que sentir. E se tu não cumprires aquilo, parece que estás a ter um luto não bem resolvido. E neste momento há perspectivas mais atualizadas, com as quais nós podemos trabalhar com melhores resultados para as pessoas em luto, que nos dizem precisamente isto. Tu não tens que fazer assim ou assado ou de outra forma. Tu não precisas de começar pela negação. Se calhar nunca vais ter negação. Tu não precisas de sentir raiva. Se calhar nunca vais ter raiva. Não é? Depende de vários fatores a forma como tu vais elaborar o teu processo de luto. Mas sim, sob o ponto de vista até académico, a perspectiva das fases está ultrapassada e hoje, felizmente, olhamos para o luto como um processo natural, como uma resposta esperada sempre que nós temos uma perda por morte, e que pode ser de uma pessoa ou de um animal de companhia.
Sim, também se faz o luto, obviamente.
Obviamente. Assim como pode ser também por uma perda simbólica. Tu podes fazer luto por término de uma relação amorosa e a pessoa está aqui.
E tu também ajudas?
Sim.
Em lutos de pessoas que não morreram?
Em lutos de perdas simbólicas, exatamente. Reais, não há aqui a morte.
E objetivamente, o que é que tu recomendas às pessoas fazer para superar o luto? Assim, uma coisa objetiva, realizar um sonho de que a pessoa que morreu deixou por realizar? Às vezes recomendas esse tipo de coisas?
Pode fazer parte desse processo de crescimento e de elaboração do luto. Aquilo que eu recomendo é que as pessoas se permitam sentir um luto, se permitam viver.
Mas às vezes sentir,
mas fazer qualquer
coisa. O que é sentir para ti? É chorar de manhã à noite?
Por exemplo, pode ser.
Mas há pessoas que não conseguem chorar, que fazem o quê?
Aí
desabafam?
Há estratégias.
Falam muito.
Por exemplo, Catarina, ainda bem que foste por aí, porque falar ajuda muito na elaboração do luto. A nossa dor diminui. Nós sabemos que a nossa dor diminui se nós olharmos para ela, se nós lhe permitirmos que ela exista. Se eu ignorar a dor, ela vai acabar por continuar, a longo prazo vai aparecer mais tarde, se calhar, e de uma forma muito mais intensa. Então, o que é isto de me permitir viver o luto? É, se eu estou mal, eu devo estar mal. E devo, se calhar, dizer ao meu meio, que são muito importantes, que neste momento eu preciso deste tempo para chorar porque eu perdi uma pessoa muito importante.
Mas isso depois também é um bocadinho complicado, porque a pessoa nunca sabe até quando é permitido estares assim. Porque às vezes, no início, até não estás, logo,
claro,
não é que estejas anestesiada, há tanta coisa a acontecer,
sim,
é tão
sim,
recente.
Sim. O choque, não é?
O choque, tudo mais, que só mais tarde, imagina, já passou um ano, já passou dois, e parece que depois à tua volta já não acham
que
é legítimo, porque já passou algum tempo. E na verdade, tu só começaste, se calhar, a cair em ti, a sentir a saudade intensa a partir daí.
Sim.
E depois pensas, agora já não me é permitido, porque se calhar
sinto-me
agora...
Sinto-me desautorizada no meu luto.
Se calhar agora já não vão olhar para mim e pensar assim, ok, precisas que eu te compreenda, que eu te dê um desconto.
Sim, sim, isso acontece, não é? Isso acontece algumas vezes.
É muito complicado.
É muito complicado, Catarina. É muito complicado, seja pela circunstância que for, que determina que o nosso luto de alguma forma seja adiado. Seja por uma minha decisão ou porque a outras circunstâncias
aconteceram. Às vezes não é consciente.
Sim, sim. Às vezes não é mesmo consciente. Mas quando isso acontecer, seja um ano, seja dois anos depois, permitir-se a estar nessa dor. E fazer qualquer coisa com a dor. Porque é assim, eu quando digo assim, Catarina, nós temos que viver a dor, temos que viver o luto. Eu quero dizer isto, mas eu também quero dizer que nós temos que fazer qualquer coisa com isso. Não basta tu te permitires a chorar, tens que fazer qualquer coisa.
Pois, e era isso que eu gostava que tu me dissesse. Não, o que é que nós podemos fazer?
Nós temos que fazer qualquer coisa com isso. Perceber que o que é que está a causar a dor é a porta de entrada. O que é que me causa dor? O que é que aconteceu comigo e com a perda desta pessoa que me está a causar a dor? É a culpa, por exemplo. Uma coisa que traz muita dor é a culpa.
Sim.
Porque não estive, porque tive palavras não sei o quê, porque não me despedi, porque por isto, por aquilo, porque a minha relação era de determinada forma. Então, se é a culpa, é preciso trabalhar sobre a culpa. E se tu não consegues sozinha, tens que pedir acompanhamento, porque é algo muito específico. O que é que te causa dor? Foi o facto de não te teres despedido.
Uhum.
O que é que te causa dor? Foi o facto da tua relação ter sido conflituosa?
Perceber o que é que nos leva
portanto,
a estar
viver a
sentir.
Dor implica, eu estou em dor, mas o que é que me está realmente a trazer dor? Não é só estar por estar. E fazer qualquer coisa por isso. E o fazer qualquer coisa por isso é, do mesmo modo que devemos estar recolhidos a sofrer, devemos de tentar sair desse sofrimento. E isso passa por todos os dias fazer qualquer coisa. Isso, logo que possível.
O que é que costumas sugerir aos teus pacientes?
Imediatamente exercício físico. Imediatamente. Uhum. A minha receita primária é exercício físico. Porquê? Porque aquilo que primeiro fica impactado com a perda é o teu corpo. Porquê? Porque era com o teu corpo que tu contactavas com aquela pessoa.
Uhum.
Então o teu corpo vai ficar mais impactado. E a ciência já nos diz isto. E esse cuidado com o corpo, Catarina, pode ser uma caminhada. Não precisa de nada muito elaborado. Pode ser tentares beber mais água, tentares comer melhor um bocadinho. Porque
às
nós
vezes,
perdemos nestas apetite,
alturas, a pessoa
muitas
não
vezes.
Tem vontade de comer.
Nada. Então, até mais do que sob o ponto de vista do comportamento, tentar fazer qualquer coisa com o corpo, exercício acima de tudo.
E, por exemplo, estar com pessoas de quem gostamos, recomendas fazer uma viagem?
Obviamente.
São coisas que tu recomendas?
São coisas que podem fazer sentido de forma individualizada. É preciso que o luto é diferente para todas as pessoas. Nunca vais encontrar um luto igual. Porquê? Porque as pessoas estão diferentes e porque as relações também são diferentes. Então, nenhum luto é igual. Nunca.
Ou seja, a terapia que fazes é direcionada.
É individualizada, claro.
Um exemplo. Neste caso, à Flávia, o que é que recomendarias? Não a conheces, não é? Mas,
não
no geral...
Não a conheço. Ela ainda por cima tem... Ainda por cima, não. O género de família dela tem duas crianças, não era, uhum. Catarina? Portanto, temos aqui dois elementos que nos preocupam. Quando esta pessoa enlutada tem duas crianças, o alarme tem que soar dentro de nós, porque esta pessoa não tem que cuidar só dela. Tem que cuidar dela, mas também de duas crianças. E o luto desta mãe vai impactar estes filhos. Portanto, nós temos que cuidar desta mãe, mas também destas crianças que estão aqui. E isso passa por, todos os dias, esta mãe procurar encontrar no seu dia-a-dia pequenas estratégias que possam ajudar a restaurar-se, a estar em dor. Quando estávamos de luta é como se fôssemos uma balança. Lembras-te daquelas balanças que tinham pratos? Aquelas balanças antigas com dois pratos? É como se por um lado nós precisássemos estar em dor, por um lado o prato da dor desce, mas depois por outro lado nós temos que fazer força para o prato da restauração, o prato de ficar melhor, também tenha algum movimento. É como se vivesses numa montanha russa. Há dias melhores, dias piores. Tens de estar em contacto com a dor, mas também tens que procurar a reparação. Voltar ao trabalho, por exemplo, pode ser muito bom. Mas se tu também preparares, se calhar, os teus colegas de trabalho.
E como é que se preparam os colegas de trabalho?
Explicando aquilo que aconteceu. E de preferência, se tu tiveres um colega com quem te dás melhor também, explicar quando vais voltar e esse teu colega, se possível, informar aquelas pessoas com quem tu mais contactas que tu vais regressar. E isso já se faz. Em algumas empresas, o que aquele, imagina, tu vais voltar segunda-feira para o trabalho, não é? Tu tens uma pessoa com quem te dás melhor, disseste-lhe segunda-feira eu vou. Então os teus colegas tentarem, talvez, definir contigo ou com esse teu melhor amigo dentro do trabalho, como é que pode ser esse teu regresso. Isso pode passar por todos terem a receber. Porque depois não há aquela barreira do eu não sei o que é que lhe hei dizer. Isso também me aconteceu e foi tão horrível e agora não sei o que é que lhe hei de fazer. Então toda a gente te pode ir receber, fica ali o quebra-gelo feito, ok? E as pessoas vão haver melhor ambiente do que se não fica aquele elefante na sala, né, que não sabe o que é que está a falar.
E até para a própria pessoa enlutada pode ser mais fácil, porque assim não está constantemente a ter que receber pessoas a dizerem a mesma coisa, os meus pêsames.
Exatamente.
Como é que tu estás?
Exatamente.
Acaba por ser uma coisa
geral. Nem imagino
geral.
O que é que isso é. Olha, comigo foi assim, bem, o pior é o primeiro ano, né, que as pessoas dizem muito isto.
O tempo cura tudo.
Não corresponde à verdade. O tempo cura tudo.
E cura? Não cura.
Ajuda. O tempo é um fator determinante na elaboração do luto. Ajuda, claro, o tempo. Nós precisamos de tempo. E um tempo muito vagaroso. O tempo do luto não é o tempo do meu relógio ou do teu, Catarina. É um tempo diferente, muito lento. O luto é muito mimalho. O luto precisa de mimo, precisa de atenção. Precisa que percamos tempo ali com ele, a olhar para ele, a perceber o que é que dói, o que é que está a magoar. E, por exemplo, Catarina, falando no trabalho ou na nossa rede de apoio, muitas vezes aquilo que mais nos causa dor são os outros.
Uhum.
É perdermos aquela pessoa, mas também a falta de apoio dos outros. Aquilo que as pessoas nos dizem, que às vezes é com a melhor intenção, mas como nós estamos... como se fôssemos uma ferida aberta em carne viva, cheios de dor, qualquer coisinha nos magoa. Quando me dizem assim, olha, isso vai passar. Quem está de luto não acredita nisso.
Claro, no momento não acredita, não consegue ver isso. Quando desvalorizam aquilo que estamos a sentir.
Exatamente, quando não te sentes validado, quando não te sentes apoiado.
Quando não compreendam as nossas atitudes, quando não somos tão simpáticos e depois nos cobram.
Exatamente, ou
isso
não fiques assim, não fiques assim porque a pessoa não ia gostar de te ver dessa maneira, tens que seguir em frente, agarra-te aos teus filhos, tu não podes andar de preto, tu não podes fazer desta maneira, olha comigo foi assim, tenta isto, tenta aquilo. Nós quando estamos de luto ouvimos muitas coisas que nos doem e também o meu papel é muito nesse sentido e que bom que é tu teres trazido este tema aqui, Catarina, porque realmente nós como... quem não está enlutado precisa de ajudar as pessoas que estão enlutadas. Porque as pessoas enlutadas sofrem muito.
Mas eu acho que não sabem, na generalidade, não sabem o que fazer nem como fazer. Também um bocadinho pelo receio que lhes aconteça a elas. Então eu acho que as pessoas tentam fechar os olhos à situação.
É muito duro imaginar o que é estar no teu lugar.
E deixam passar.
E então deixam passar. Mas mas podemos aprender. Podemos aprender como é que se aborda, como é que se manda uma mensagem. Podemos aprender como é que se vai a um velório e o que é que se faz ou não se faz. Porque estes momentos é quando nós mais precisamos. E claro, depois a pessoa enlutada não se sente apoiada, não sente que tem carinho como precisava. Acaba por se afastar porque também precisa do seu próprio isolamento e isola-se mais dos amigos, de alguma família. E a família acha que a pessoa enlutada está zangada com elas. E isso não é verdade. No tempo do luto não é para nós medirmos as nossas amizades. Não é sobre a nossa amizade. É sobre a dor daquela pessoa.
Uhum.
Então, claro, estas pessoas que estão a apoiar a pessoa enlutada têm que ter mais sensibilização. Temos todos que ter mais cuidado com os gestos, com as palavras.
Mas isso implica também irem às tuas aulas, se calhar. Aprenderem um bocadinho
mais.
Olha,
por exemplo...
Às vezes vais-te ir à tua página.
Às vezes vais-te ir à minha página, sim. E ler e ver os comentários das pessoas que vão deixando nas publicações e como elas se identificam com isto e como elas acabam por mostrar que é verdade. Basta... Sabes, Catarina... A verdade é que nós fomos habituados, desde pequeninos, a estimular a fala, a comunicação verbal. Mas no luto, muitas vezes, nós só precisávamos que nos dessem silêncio, que estivessem ao nosso lado e dissessem assim, olha, eu estou aqui, tá? Uhum. Eu estou aqui.
E mandarem mensagens e ligarem.
Eu estou ao teu lado.
Os amigos.
Pode ser bom. Mas não dando sugestões, perguntando o que é que tu
como
queres
é que tu
fazer.
Estás?
Catarina, queres ir lanchar comigo? Não quero. Ok, na mesma eu posso ir ter contigo?
Uhum.
Estás a perceber? Não é só para ir lá enchar. Eu não quero ir lá enchar. Eu não quero barulho. Eu não quero ninguém à minha volta. Eu não quero ver pessoas felizes. Não me apetece sair de casa. Não tomo banho há 3 dias. Estou uma lástima. Claro que eu não quero ir à pastelaria. Mas tu só queres ir à pastelaria. Então devolve-me. Então, mas posso ir ter contigo? O que é que neste momento te fazia bem? Como é que eu te posso ajudar?
Então para ti é fundamental uma boa rede de apoio?
Absolutamente. Aliás, é um dos fatores de risco no luto. É nós vivermos o nosso luto sozinhos.
Aquelas pessoas que ficam sozinhas também, não é?
Sim,
que já não tinham muita família
sim.
E perdem, perdem ali os seus portos seguros. Isso é uma situação mesmo desesperante.
É um fator de risco, exatamente. O luto precisa de gente.
E nessas alturas, quem não tem ninguém tem que ir logo ter com uma terapeuta, provavelmente. É isso que tu recomendas?
Sim.
Sendo que às vezes não há possibilidades.
Procurar um profissional, procurar ver nas suas relações quem é que lhe pode dar conforto, acolhimento, validação, que não julgue, que ouça e que fale pouco. Era isto que eu queria dizer.
É uma dica.
Né? Falar pouco, ouvir mais e falar menos. Ouvir mais.
E quando é que se pode, qual é a melhor altura para se procurar um terapeuta? Do luto, por exemplo, ou um psicólogo especializado nesta área?
Falando da minha área, que é concretamente o luto, aquilo que eu sugiro é quando tu percebes que o teu processo de luto está a impactar em demasiado o teu funcionamento diário, tu deves procurar ajuda especializada.
Não é logo quando a pessoa morre?
Por exemplo, pode ser.
Pode ser.
Há pessoas que, por várias circunstâncias, porque têm filhos pequenos, porque têm responsabilidades de trabalho, porque a dor é tanta, porque as circunstâncias da morte foram X e, portanto, isso está a impactar muito, procuram logo de imediato. E é ótimo, nós fazemos um trabalho imediato. E claro, todo o processo de terapia fica também muito mais facilitado e flui de outra forma.
Para ti fazer, existem diferentes tipos de luto, não é?
Sim.
Se todos sabemos, mas para ti o luto em vida é o mais fácil de fazer ou não? Quando eu digo isto, estou a falar, por exemplo, daqueles doentes terminais que nós já sabemos que vão morrer e que nos dizem atempadamente, olha, esta pessoa tem estes meses de vida.
Uhum.
O facto da pessoa se poder preparar para a ausência daquela pessoa pode ajudar no processo de luto?
É considerado um fator protetor, exatamente. Eu saber que tenho a oportunidade de me despedir acima de tudo, que é uma sorte que nem todos temos, não é? Eu ter a possibilidade de me despedir é um fator protetor que me pode ajudar depois da morte ocorrer. Mas isso não quer dizer que depois da morte eu não vá sofrer, pelo contrário. Posso sofrer? Como se
igualmente, porque nós nunca sabemos como é que vamos reagir nestas situações.
Por isso é que é importante falar disto, por isso é que é importante nós nos conhecermos e mesmo que não estejamos em nenhum processo de luto, nos permitamos a pensar e a melhorar as nossas relações. Porque quanto mais nós falarmos sobre isto, mais a vida grita connosco.
Sim, e neste caso achas que existe alguma forma certa para lidar com o luto? Por exemplo, algumas culturas celebram. Outras, a maioria, vive aquilo como sendo uma tragédia.
Sim.
Achas que existe alguma forma certa ou não? Cada um tem a sua forma?
Eu acho que cada um tem a sua. A nossa é assim, talvez mais triste, porque a nossa cultura é assim. Mas eu noto, estando eu nesta área já há muitos anos, noto que esta parte dos rituais do luto, rituais fúnebres, das despedidas, também estão num processo de evolução imensa, não é? Hoje já não se fazem os funerais como se faziam antigamente.
Tu recomendas nos funerais levar as crianças ou não?
Sim. Pode ser interessante levar, depende da idade, do estado de desenvolvimento e de um trabalho preparatório que se faça com a criança. Depende da idade sempre. Mas sim, pode ser interessante explicar à criança sempre o que é que ela vai ver, o que é que vai acontecer e ajudar a criança no processo de decisão. Acho que não se deve proibir, não se deve obrigar. Acho que com a criança, o adulto responsável e significativo, não deve ser um primo afastado que apareceu ali há meia hora atrás, mas sim alguém de proximidade, ajudar a criança a tomar essa decisão. Se sim, preparar também esse momento de ir ao funeral. Não é levar a criança no momento em que vai estar lá toda a gente e a criança entra e fica tudo a olhar para a criança e começa a chorar. Por exemplo, isso deve ser evitado, não é?
Claro.
Quem é que é o responsável? É o adulto, ele é que tem que preparar aquele momento minimamente. Por outro lado, pode não ser bom ir. E podemos criar com a criança outra coisa qualquer, como fazer um desenho e a criança entrega e o adulto coloca na urna.
Mas não omitir.
Mas nunca omitir, nem nunca ir com a história da estrela, por exemplo. A estrelinha mais bonita do céu. Porquê? Porque na escola a criança vai aprender que a estrela não são mortos.
Eu acho que na escola muitas vezes também dizem isso às crianças, depende da idade.
Nos livros das ciências naturais não é isso que consta.
Ah, sim, mas também depende da idade da criança.
Claro,
não é?
O conceito de morte não se compreende aos 4 ou aos 5 anos, nem tampouco, não é? É um processo que... é um conceito que vai sendo construído ao longo do tempo. Mas a criança, se reparares, eu e tu, como crianças, sempre lidámos com a morte, embora tivesse dito anatofobia, não é? A criança é a primeira a ver uma formiga e a pegar nela e a esmagá-la. Ela está a lidar com a morte. A criança, quando anda de bicicleta e vai pelo jardim e passa por cima da erva, das flores, o que é que ela está a fazer? A matar as flores.
Tá, mas
ela está a lidar,
mas ela não
com a
está
morte.
A pensar nisso.
Mas não, mas são exemplos que eu e tu podemos utilizar para falar sobre a morte. Aliás,
normalizar a morte.
Exatamente. Esta nossa ouvinte que falou da questão dos dois filhos. No, a normalização da morte, porque quer queiramos, quer não, ela existe e anda aí. Não estamos a falar de nada novo, não é?
Sim. É o mais melhor, certo que nós temos na vida.
Não tens dúvida. A melhor forma para falarmos com as crianças é usando exemplos da natureza. Não é quando o peixinho morre e ir a correr à loja dos animais comprar outro peixinho e ver se a criança não nota. Não. É falar sobre isso. É falar sobre aquilo que aconteceu. Com cuidado, com atenção, conforme a idade, estado de desenvolvimento, e se possível até pode pedir mesmo apoio de um profissional para orientar essa conversa e depois os pais ou alguém muito importante daquela criança ajudar nesse processo.
E com os adultos tu também recomendas isso, normalizar a morte?
É a única maneira, Catarina.
Isso claro que ajuda no processo de luto.
Sem gozar com este assunto, como é óbvio. Eu tenho muito respeito por ele e sou muito séria neste trabalho. Não brinco minimamente a fazer isto, não é? Mas acho que quanto mais nós olharmos para esta parte da vida, porque, repara, as pessoas às vezes perguntam, mas qual é que é o contrário da morte? É a vida? Não, a morte não é o contrário. A morte faz parte da vida, não é o contrário. Faz parte, não dá para te livrares dela. Não, então é normalizando, isso. É conversando sobre isto, é termos este tipo de conversas, é pormos as pessoas a pensar para que a vida grite com elas. Repara, eu quanto mais estou nesta área, sinto que a vida não fala comigo, grita, vive, estás atrasada, nem que seja para uma coisa que vai acontecer daqui a 10 anos. Então, falar sobre isto é acima de tudo tu estimares mais os teus, cuidares mais de ti. Uhum. Fazeres com que todos os dias te despeças, por exemplo, das pessoas, sob pena de que podes não te despedir mesmo. Isso passa pela última mensagem que mandas, por exemplo, não é? A alguém, não seja uma mensagem zangada.
É ótimo a pessoa pensar isso sempre, mas não conseguimos, não é? Porque senão deixávamos de ser pessoas normais.
Acho que é um exercício diário.
Mas é bom pensarmos nisso.
É bom pensarmos nisso.
Não ficarmos obcecados com isso.
Não, isso não. Isso não.
E que situações achas que podem dificultar esta superação da perda? Que pode fazer com que seja muito difícil superar?
Há alguns fatores de risco que estão considerados, não é? Morte inesperada, por exemplo, é um fator de risco. Não ter apoio de retaguarda familiar, de amigos, também é um fator de risco. Situações de suicídio, de homicídio, também podem ser fatores de risco. Relações conflituosas.
Mas hoje em dia, em relação também ao suicídio, já se diz que a pessoa morreu de suicídio, portanto também se encara isso como uma doença.
Sim.
O que é ótimo.
Sim, é ótimo. O problema é que, em relação aos enlutados por suicídio, ainda há um longo caminho a fazer. Estas pessoas tendem a sentir muita vergonha ainda. Sentir-se muitas vezes responsáveis pela desinformação também e afastarem-se muito deste processo todo. Portanto, daí que de ser um fator de risco para estes enlutados.
Para ti são os pacientes mais difíceis, esses que perderam familiares devido
ao suicídio?
Tenho uma circunstância,
sim, são histórias difíceis, não é? Tenho uma circunstância específica e, portanto, eu tenho que trabalhar este luto tendo em consideração esta circunstância, como, por exemplo, quando é um homicídio. Ou uma perda
isso
de um
criou
filho.
Uma revolta enorme.
Sim, claro.
E trabalhas esses pontos específicos, a revolta.
Tem que ser, não é? Tem que ser, temos que trabalhar esses processos específicos. Porquê? Porque a circunstância de morte determina o tipo de sofrimento, determina o sofrimento.
Qual é a primeira coisa que tu dizes, nesses casos, à pessoa, quando ela
a
vem
primeira?
Ter contigo? Imagina, chega ao teu gabinete e diz, isto aconteceu. O que é que tu dizes de imediato?
Não tenho uma resposta pronta. Não tenho uma resposta pronta porque acho que não é possível, não sou um robô, não consigo ter
mas
uma resposta pronta.
Mas podias recordar-te de alguma coisa que já tenhas dito?
Não me recordo mesmo e olha que ainda ontem estive...
Podia ser só um abraço.
Pode fazer, é isso, pode fazer sentido, percebes? Pode fazer sentido, pode não fazer, mas acima de tudo a minha resposta é no sentido de acolher aquela dor e validar o quão difícil aquilo pode ser.
Ias contar um episódio?
Ainda ontem, o meu último atendimento às 8 da noite foi de um homicídio, partiu de um homicídio. E foi adaptada àquela situação, portanto não...
E o que é que disseste a essa pessoa que te pediu ajuda?
Que imaginava que pudesse ser muito difícil aquilo que aquela pessoa estava a passar, porque claro que o facto de esta circunstância de morte determinou muito o processo de luto. Por isso é que nós temos que saber trabalhar as circunstâncias da morte, não é?
Isso é uma coisa que só se faz em consultório, não é?
Isso é uma coisa que só se faz em consultório, seja presencial, seja
online. One-to-one.
Sim, isso só se faz one-to-one, não dá para... Isso é uma coisa que eu não te posso dizer assim, olha, deves dizer assim, ou deves... Não, porque repara... Aquela pessoa, o que é que esta área de luto é distinta de outras áreas, da área da saúde e da área do comportamento, porquê? Porque esta pessoa que está à minha frente, aquilo que ela perdeu foi uma relação. Então eu tenho que criar uma relação com aquela pessoa muito especial, muito única, muito segura. Aquela pessoa tem que se sentir confortável para me contar, para se contar a si mesmo, e eu como observadora e espectadora muitas vezes, sobre as maiores dores dela. Então, eu tenho que me adaptar a quem está à minha frente e à história que ela me traz. Por isso é que eu não te consigo dizer assim, olha, faz assim, eu faria assado. Mas sempre nesta linha da pessoa se sentir tranquila comigo e eu com ela também.
Porque... E há pessoas, por exemplo, quando perdem a mãe ou o pai, tentam procurar identificação noutras, normalmente são familiares mais próximos. Achas isso um erro?
Identificação...
Não. Ou seja, encontrar ali a figura paterna ou materna de outra forma.
Ah, não diria que é um erro. Não diria que é um erro. Diria que às vezes é mesmo a forma de confortar o coração, encontrar outra pessoa que nos faz sentir algo semelhante, embora nunca vai substituir, porque somos todos insubstituíveis.
É verdade.
Não há relações iguais. Sabes porquê é que nós fazemos luto, Catarina? Lembrei-me agora disso. Nós fazemos luto porque... Por uma coisa muito interessante, que é a nossa espécie, os seres humanos, tem uma característica que muito poucas outras espécies têm. Por exemplo, os elefantes também têm. Que é o facto de nós sermos seres gregários. Nós precisamos de nos agregar, de criar relações. Isso determina a nossa sobrevivência.
Eu pensei que ias dizer porque temos memória.
Não. É porque tu precisas te ligar aos outros. Então, claro, quando tu perdes essa relação, tu vais abaixo. Perdes a tua segurança, perdes muitas vezes a tua identidade, perdes aquela pessoa que só ela te dava aquilo, só ela que te fazia sentir especial, perdes o teu futuro, perdes imensas partes de ti mesmo, mas também aquela pessoa, e ficas triste porque aquela pessoa também deixou de viver. Por isso, perante essa dor, às vezes nós precisamos mesmo de criar novas relações, no seguimento daquilo que estavas a perguntar, da identificação, porque tu precisas de relações para sobreviver. Eu perdi a minha mãe, imagina. Ou perdi a minha avó. E eu vou tentar, se calhar, procurar outra pessoa que me possa dar qualquer coisa semelhante.
Sendo que
eu possa manter uma
às
relação.
Às vezes a desilusão pode ser um bocadinho maior e isso pode prejudicar, não é?
Pois pode.
Portanto, nunca é
fácil. Por isso
é
que também é importante, principalmente logo no seguimento da perda, não tomar grandes decisões muito vitais. Quer seja de construção de novas relações, quer seja parar relações, como por exemplo casar logo a seguir depois de ficar viúvo. Isso não deve ser imediato, deve haver aqui um processo de viver o luto e depois sim, reconstruir a minha vida se fizer sentido. Portanto, criar substituir, não é, esta identificação, ou ter logo outro filho, ou criar logo aqui para tapar aquela dor, aquele buraco.
Isso não recomendas porque, não. Como tu dizes, é insubstituível.
Porque mais tarde aquela dor vai voltar. O luto precisa de ser vivido na hora, naquele tempo que ele está disponível para nós. Senão nós vamos disfarçá-lo e mais tarde ele vai voltar.
E o luto para ti não tem tempo? Pode não ter tempo, não é? Ou seja, podemos estar sempre em luto? Ou não?
Não é esperado, não é saudável. O luto não é uma doença, mas pode se transformar
numa
doença.
Ou seja, a recordação, a saudade não é o luto?
Não.
Porque nós vamos ter sempre saudades.
Nós
o resto da vida.
Vamos ter sempre saudades.
O luto é outra coisa.
Exatamente.
O luto é um estado de tristeza profunda, é isso?
O luto é tudo aquilo que tu vives, fazes, pensas e sentes quando tu perdes alguém significativo. Tu perdes alguém importante, algo ou alguém importante. E isso te traz duas coisas, dor e sofrimento, tu tens luto. Quando não te traz dor nem sofrimento, só traz tristeza. Tu às vezes perdes, sabes que morreu alguém, por exemplo,
e ficas,
e ficas dois dias ou três triste.
Empaticamente triste.
Mas a tua vida segue em frente. Uhum. Isso não determina nada, não é um marco importante na tua vida. Isso não é uma perda. Não configura uma perda, não há dor e sofrimento, não vai ser luto. Portanto, a definição no fundo é esta. Daí ser importante viver naquele momento e com o tais tempo e com as minhas investidas para ficar melhor, mas também me permitindo estar em dor, ao fim de algum tempo, a minha dor ficar mais calma. E uhum. aguardar, acima de tudo, aquilo que um professor meu dizia já há muitos anos, que era guardar as doces e suaves memórias.
E aí tu achas que a pessoa já superou?
E aí a dor está integrada e aí sim podemos dizer que o luto está terminado.
E é possível ser feliz depois de perdermos quem gostamos?
Com certeza. É esperado, é saudável, lá está. O luto, embora eu diga assim, eu estou de luto, o luto não é um estado. O luto é um processo. É algo que acontece na nossa vida, porque aconteceu de X, eu vivo, eu reformulo, integro, e a minha vida tem que continuar, porque eu vou ter outros lutos a seguir.
Mas a verdade é que nunca somos totalmente felizes, sobretudo quando perdemos alguém tão próximo.
Claro.
Podemos, nunca é uma felicidade plena, não é?
Podemos nesses momentos de maior suposto êxtase nos lembrarmos daquela pessoa, né? Ir um bocadinho mais abaixo, ficar um bocadinho mais triste. Mas o processo é esse. Catarina, viver com a ausência de alguém é estar estável, ter um funcionamento diário estável e ter momentos, isso é que é importante, ter momentos em que dói. No Natal, nos aniversários, num momento de maior felicidade, em que eu me lembro que bom que era se aquela pessoa estivesse aqui.
Mas isso, isso diariamente dói sempre um bocadinho, é normal também?
Diariamente.
Porque não há um dia que a pessoa não se lembra da pessoa
não
que perdeu.
Há um dia, não há um dia, mas com a passagem do tempo tu vais-te lembrando, mas com menos intensidade uhum. de dor. É como se depois, ao longo desse tempo, tu paras, lembras-te, é como se fosse só o teu coração, abres um bocadinho o teu coração, olhas lá para dentro, lidas com aquela dor, tens saudades daquela pessoa, choras e não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, porque isso é o amor. Choras, vais abaixo, ficas triste. Aquele dia não é tão bom, tudo bem, não tem problema, mas depois vais continuar. Fechas um bocadinho aquele coração e vais continuar. O teu coração cabe em muitas perdas.
É verdade, o nosso coração é muito elástico.
Isso é sinal que o nosso luto está integrado, não é? Lá está, uhum. que eu não sou o meu luto, eu sou o somatório de muitas perdas. Os estudos indicam-nos que nós, na nossa vida, temos entre 40 a 60 perdas.
Pois.
É muito, Catarina.
É muito, é muito. É muito mesmo, agora pensando bem.
Ah, pois é.
Medo, medo. Para o que aí vem, é o que nós pensamos neste momento.
É média,
né?
É muito.
Márcia, gostei muito de ter aqui.
E eu de estar aqui também, obrigada.
E espero que possamos conversar mais vezes.
Que bom.
Obrigada.
Bom,
seria um por teres vindo, onde é que vieste?
Paredes de Cora.
Paredes de Cora.
Vai cima.
E este tema é muito emotivo. Será que o ChatGPT tem uma resposta de coração para isto?
Foi, não sei.
Não, temos que ouvir. Temos que ouvir já a seguir. Aqui no Sabes Muito. Obrigada novamente, Márcia.
Obrigada, Catarina.
Foi um gosto.
Superar o luto pode ser um processo difícil e único para cada pessoa. Algumas estratégias que podem ajudar incluem buscar apoio emocional de amigos e familiares, considerar a terapia ou aconselhamento, participar de grupos de apoio, cuidar da saúde física e mental, honrar a memória da pessoa que faleceu e permitir-se sentir e expressar emoções. É importante lembrar que não há um cronograma definido para o luto e que é normal passar por altos e baixos durante o processo.
Quanto a ti, não te esqueças, se tiveres alguma pergunta para mim, manda vir. Sabes muito, @rfm.pt. Tenho todo o gosto em ajudar. Sabes muito!